estão nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Que orgulho! Como o pai ficou orgulhoso do filho, meu Deus do céu! Essa igreja maravilhosa. Peraí. Coração batendo assim, tá batendo mais forte. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de vida, um Deus de graça, um Deus de favor. Um Deus que traz a revelação a nós. Um Deus que nos mostra a tua palavra, que nos dá vida, que nos dá o amor. Mas nós queremos te pedir algo nessa noite, Senhor. Que o Senhor se manifeste através da revelação da tua palavra. Que o Senhor nos dê revelação da tua palavra. Para que nós, Deus, possamos entendê-la e praticá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que nós não sejamos somente ouvintes, mas operadores, aqueles que praticam a tua palavra. Aqueles que conhecem a tua palavra e que praticam a tua palavra em nome de Jesus. Repete comigo uma oração. Nessa noite, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida. Amém. Você falou agora, pronto, vai receber. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, quando nós desejamos algo, nós temos alvos, nós temos desejos nas nossas vidas. E esses alvos, esses desejos não acontecem, normalmente nós não ficamos felizes. Sim ou não? Nós ficamos chateados. O problema de quando você fica chateado é para quem você vai reclamar. Tem pessoas que quando elas ficam chateadas, elas ficam tristes, elas ficam quietas, não falam nada. E isso está errado. Porque, na verdade, você tem que abrir o seu coração. Fala assim, abri o meu coração. Já viu quando a minha esposa, às vezes eu estou pensando em alguma coisa, e ela vira e fala assim, o que você está pensando? Porque ela está vendo pelas minhas faces, assim, que eu estou pensando em algo, e às vezes pela minha cara não está muito bom o negócio. E aí ela olha para mim e fala, o que você está pensando? Que eu estava pensando em algo assim, viajei na maionese, uma coisa ruim, mas aquilo eu estava pensando, veio um pensamento na minha mente, lançado pelo inferno, muitas vezes. E aí aquilo entra, eu começo a pensar, eu falo assim, não, verdade, estou pensando nisso, por que eu estou pensando nisso? Aí eu falo assim, nada não. Ela falou, não, você está pensando em alguma coisa assim. E estava mesmo. Mas era só um pensamento, divaguei. Mas quando você tem uma queixa, um algo que você, um sonho que você tem, um alvo que você colocou, um desejo que você tem e isso não acontece, normalmente você fica mal. E o grande problema é você não falar com a pessoa que você tem que falar. Quem que você acha que você tem que falar? Com o Senhor. Porque o problema é quando você procura a vizinha para falar. Por exemplo, se você tem um problema com relação a casamento. Aí, em vez de você procurar a pessoa correta para você falar sobre o seu casamento, abrir o seu coração, que está ruim, você vai lá e procura o dono do boteco, que já se separou 5 vezes. O que você acha que ele vai falar para você? Continua casado ou separa? Separa. Mas você foi procurar quem? A pessoa errada. Ou você está com problema com o seu casamento e você vai lá e procura a vizinha que é fofoqueira. O que você acha que vai acontecer? Daqui a pouco já separou e você nem sabe, verdade ou não? Todo mundo sabe, nossa, está separado. Mas peraí, eu nem separei ainda. Mas por quê? Você foi falar com a pessoa
errada. Então, quando você tem uma queixa, quando você tem um problema, você tem que procurar a pessoa certa para falar. E, para você entender o contexto, Judá estava passando por um problema ruim e Abacuque estava lá. E Deus estava lançando, permitindo que houvesse um ataque, que os babilônios chegassem lá no reino de Judá, que era ao sul, por conta dos vários erros que aconteceram, o coração errado daquele povo, e Deus estava permitindo aquilo acontecer, lá no Velho Testamento, para justamente mostrar para o povo que eles eram muito ingratos com Deus. Era a forma como Deus disciplinava aquele povo. Fazia dessa forma. E Abacuque estava muito indignado, porque ele falou assim: ainda que esse povo seja desse jeito, nós somos muito melhores que os babilônios. E Deus conversou com Abacuque, falou para Abacuque. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Presta atenção, abra Abacuque capítulo 1, versículo 1. Vamos ler texto. Abacuque. Não é comida não, viu? É o nome do profeta. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. Perverso eram os babilônios. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Aqui é Deus falando. Quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor? Aí vem o profeta de novo. Meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste naquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ah, todos levantam o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, ele estava vendo o que ia acontecer e Deus estava falando para ele: os caldeus vão vir e vão pegar todo mundo. Ou seja, aquele povo estava passando por um momento difícil. E Abacuque estava intercedendo por aquele povo. como muitos profetas intercederam, vendo que ia ser tudo destruído, iam ser levados, e aí mesmo assim ele estava lá intercedendo, ou seja, ele estava com um problema, sabendo que Deus tinha o poder de mudar tudo, mas ele estava com um problema no coração. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, acho que você olha para a política desse país, você olha para a economia, você olha para o que está acontecendo, você fala assim, meu Deus, por que isso? E a tendência nossa é sempre a gente colocar a culpa em Deus de tudo o que acontece nas nossas vidas. Mas a verdade é que os homens têm o quê? O livre arbítrio. Fazem escolhas, sim ou não, irmãos? Sim. Só que aí, a grande questão é que você não fica resolvido com Deus. Você talvez tenha uma queixa diante de Deus. Você talvez tenha algo dentro do seu coração que não está ajustado. Que é algo que você tem clamado ao Senhor. Que é algo que você tem pedido, você tem visto uma injustiça. Até um pedido que você tem colocado na justiça. E você vê o negócio, não vê o negócio andando. Ou vê o negócio indo para o lado errado. E você fala, não, mas isso aqui é injusto. Parece que tem um gatinho, né? Fique em paz. Hoje é o dia das crianças, amém? As crianças estão aqui com a gente. E aí, eu e você, muitas vezes nós estamos nessa situação, que a gente vê que aquilo ali está indo errado, ou pode ser, por exemplo, um diagnóstico de uma doença na sua vida, e você fala assim, isso aqui não é justo. Ou alguém que partiu, ou você perdeu o emprego, e você fala assim, mas eu era o melhor funcionário, como é que é assim? É uma injustiça, é uma queixa. Amém? Só que aí, o grande problema é que o diabo vai trabalhar na sua vida falando que Deus não é bom. Porque se ele conseguir colocar isso na sua cabeça que Deus não é bom, você não vai querer se aproximar de Deus. Você não vai querer depender dele. Você vai duvidar dele. E quando você duvida de Deus ou duvida de alguém, você não confia nela. E aí você acha que Deus não vai fazer. Porque o diabo, ele quer que você ande aonde? No natural. A sua carne, que é seu outro inimigo, vai querer que você ande no natural. Que você resolva as coisas natural, no ímpeto. Não, não vou esperar em Deus, não. Não vou confiar em Deus, não. Vou fazer do meu jeito. Porque a carne milita contra o Espírito. E o mundo, não são as pessoas, mas o sistema, fala assim, que confiar em Deus, o quê? Resolve desse jeito aqui. Ou seja, tudo que, o contrário do que Deus deseja para você, para que você não confie em Deus, para que as suas forças não sejam confiadas no Senhor. A Bíblia diz que nós podemos preparar o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu posso fazer a minha parte, mas a vitória vem do Senhor. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, sempre o diabo vem para colocar assim, cadê o seu Deus? Que Deus é esse que permite você passar por isso? Qualquer situação. Você se machucou. Aonde estava Deus nisso? Vem uma frase assim. Quem que você acha que falou dessa frase para você? Faleceu um ente querido. Aonde estava Deus nisso? Tanta coisa ruim para levar, vai levar essa pessoa que você ama? Sim ou não, irmãos? Sim. Justamente para te colocar contra Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Presta atenção, as coisas só vão cooperar para aqueles que amam. Para aqueles que não amam, não vai cooperar. Só para aqueles que amam. E quem ama, é aquele que entende que Deus está acima de todas as coisas e Ele tem o melhor para você. Confia. Quantos estão me acompanhando? Então, para esses que confiam, para esses que têm fé no Senhor, todas as coisas vão cooperar. Bati o carro, olha, eu não sei porquê, mas Deus está nisso aqui e Deus vai... E se Ele não está, alguma coisa Ele vai fazer, Ele vai virar, vai mudar essa situação aqui, porque Ele é bom. É a postura daquele que se coloca. E Abacuque, ele estava com o coração triste. Ele estava desalinhado, fala assim, desalinhado. Ele não estava resolvido com Deus. Só que aí o que, que ele fez? Fala assim, o que, que ele fez? Abra sua Bíblia no capítulo 2, versículo 1 de Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque, o que, que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi se debruçar. Quando a Bíblia fala a torre de vigia, significa o local aonde ele ia buscar o Senhor. Aonde ele ia ter intimidade com o Senhor. Aonde ele ia ter relacionamento com o Senhor. Então, quando eu estou com um problema na minha vida, lembra, eu vou resolver com quem? Primeiro eu vou abrir o meu coração para o Senhor. Primeira coisa, eu abro o meu coração para o Senhor. O Senhor já sabe que eu estou mal, mas eu vou abrir a minha boca, vou falar, Senhor, eu estou mal. Eu não estou bem. Eu estou triste, está acontecendo isso. Deus quer ouvir isso de você. Você sabia que só tem uma classe de pessoas que Deus ouve? São sinceros, fala sinceros. Sabe quem Deus não ouve? É aquele que fala que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Está ruim. Você não está legal, você está moado pelos cantos. Deus está esperando você chegar e falar assim, Senhor, não está bem. Você vim, não está bem. Como uma criancinha, quando ela bate o dedinho, quando ela se machuca, ela vem chorando de braços abertos para você assim, chorando, falando, ó, bati o... Aí, normalmente, o que, que você faz? Você põe ela no colinho, dá aquela lambidinha, não dá? Dá aquela soprada, fala assim, passou. Não é isso que você faz? Não resolve? Resolve. Você trouxe amor para ela, você trouxe segurança para ela. Ela se sente... Verdade ou não? A criança começa a ficar mais calma. É exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Quando nós temos uma queixa, um problema que a gente tem, esse problema não é resolvido, eu tenho que chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, até quando isso? Senhor, até quando isso? Essa situação? Mas você tem que abrir o seu coração, porque Deus só ouve os sinceros. Mas você tem que ir diante de Deus, tem que procurar o Senhor e você tem que ir lá orar. Por isso que eu e você temos o nosso devocional. É o momento de oração. É o momento da gente falar com o Senhor. De abrir o nosso coração e falar, Senhor, isso aqui não está legal. Não vou ficar reclamando com o líder, com não sei quem. Não, é o Senhor. Porque o Senhor é quem resolve as coisas. Eu não quero resolver de uma forma política, de uma forma natural. Eu quero resolver do jeito que o Senhor quer que resolva. De uma forma sobrenatural. Mas percebe, para você ir buscar Deus, você precisa entender, não, Ele é bom. Porque se você achar que Deus não é bom, você não vai procurar Ele para resolver a situação. Você fala, Deus não está nem aí comigo. Eu estou largado na chapada mesmo. Tanto faz. Então toda vez que eu tenho uma queixa, eu tenho que ir diante de Deus. E falar com Ele. E procurar Ele. E falar, Senhor, estou aqui. Estou com esse problema aqui. Eu lembro de uma vez que eu estava muito mal. Eu trabalhava numa empresa. E eu lembro que o pastor Aloysio até tinha ensinado isso, em umas ministrações, eu lembro que ele tinha ensinado o que aconteceu na vida dele quando ele tinha perdido tudo. E começaram a falar, condenar lá na igreja que ele estava, que devia ser pecado. Uma construtora levou todo o dinheiro que ele tinha colocado para construir uma casa. Aí começaram irmãos e irmãs da igreja começaram a falar, você deve ter pecado, por isso que aconteceu com você. Ele estava muito mal. E ele ensinou que naquele dia, independente de qualquer coisa, ele ia dar o melhor dele. E eu cheguei em casa, eu estava muito mal um dia. Muito mal. Sentindo uma opressão muito grande. Aí eu fui, coloquei um CD, falei, Senhor, a minha vontade era de tomar um litro de cachaça e dormir. Sendo que eu não faço isso nem a pau. Mas essa era a minha vontade. Sabe quando eu quero esquecer que o mundo existe? Ou alguém, uma pessoa vai lá e toma um remédio, ou usa uma droga. Mas eu falei, Senhor, eu vou louvar o Senhor. A minha alma está triste, a minha alma não quer louvar, mas eu vou colocá-la para louvar a si mesmo. Eu coloquei um louvor e comecei a adorar o Senhor. Naquela hora, assim, sentindo tudo despedaçado, mas eu comecei a louvar o Senhor. Não tinha morrido ninguém, mas a minha vida financeira, a minha vida profissional estava um cacareco. E eu comecei a louvar a Deus, comecei a buscar o Senhor naquela hora lá. E daqui a pouco, irmãos, todo aquele peso que estava sobre mim, toda aquela coisa, a carga que estava sobre mim, foi toda embora. Porque Deus habita no meio dos louvores. O diabo estava esperando que eu fosse exatamente fazer isso, óbvio que eu não ia fazer, mas fosse dormir, fosse lá, sabe, dormir com aquele problema, não, eu falei, não posso dormir assim, eu estou mal, não estou bem comigo mesmo, não estou bem comigo, não estou bem com o Senhor, eu não estou bem não, não estou legal, que eu fosse reclamar para alguém, mas eu fui lá e fui falar com quem? Com quem resolve. Quem é que resolve? Papai do céu. E aí, daqui a pouco, passadas 3 músicas, eu não sentia mais nada, eu sentia uma alegria dentro de mim. Porque a alegria do Senhor é a nossa? Deus estava alegre comigo naquela hora. Porque eu fui sincero, eu falei com Deus, eu resolvi o meu problema, eu estava resolvido. Mas espera aí, eu estava com o mesmo problema, o problema não tinha ido embora. Mas dentro de mim já estava o quê? Resolvido. Porque Deus trouxe paz. Quantos estão me acompanhando? Porque Deus é paz. O diabo está querendo sempre te levar para aquele modo que você fica desesperado, ansioso, sem saber o que fazer. Só que Deus é paz. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o sábado, eu sou o Shalom. Se você está em mim, confie em mim, fica tranquilo. Então, todos os dias temos situações nas nossas vidas, todos os dias, fala assim, todos os dias. E aí, olha aqui no versículo 2, o que ele fala, aí o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, depois ele começa a detonar os caldeus, os babilônios. Mas Deus falou para Abacuque, não vou mudar nada do que eu vou fazer. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Só que Abacuque estava o quê? Rezou? Vido. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Aí você pode pegar Jesus. Jesus estava com qual problema? lá no Getsemane. Deus falou para ele: você vai ter que morrer crucificado. E Jesus foi lá e orou por 3 intensas horas. 3 horas de oração. Porque Jesus estava angustiado, a alma dele não estava angustiada, ele não disse? Ele não estava bem. E aí o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. Primeiro ele foi falar com quem ele tinha que falar, com Deus. Segunda, ele abriu o coração dele, estava lá falando com Deus. E ele teve o tempo dele, foi buscar o Senhor. Mas sabe o que é interessante? A terceira coisa, Deus sempre responde quando você busca Ele. Sempre responde. Então Jesus ficou lá durante 3 horas, ficou buscando o Senhor, e o que, que aconteceu? Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, o que, que Jesus falou? Estou resolvido, podemos ir, agora eu posso me entregar. Agora eu estou tranquilo. Ele sabia ou não sabia o que ia acontecer com ele, irmãos? Sabia. Crucificação não é a melhor morte, irmão, posso te garantir. A melhor o cara vir naquela época era passar um facão no... arrancar sua cabeça rapidinho, vai embora. Você nem sente. Crucificação não é muito bom. Só que Jesus, após ele ter a conversa com Deus, após abrir o coração para Deus, o que, que aconteceu? Deus falou com ele e ele estava o quê? Resolvido. Papai, é desse jeito mesmo? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Estava resolvido. Se resolveu com Deus. E eu tenho certeza que você deve ter muitas queixas, ou algumas queixas, que você está aí dentro de você. Talvez queixas que você não pôs para fora ainda. Só Deus e você sabem. Você nunca abriu a boca sobre isso. Só que eu quero te falar algo. Enquanto você não abrir a boca e não falar sobre isso, você não vai ouvir Deus. Você não vai ouvir a direção de Deus. Você não vai ouvir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque você simplesmente guardou para você. Você retraiu para você. Eu e você, queridos, nascemos para falar. Tem mulheres que já entenderam isso facilmente. Elas não param de falar. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus quer te ouvir. Ele é um Deus que te ama tanto que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para ouvir você. Então o desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos um coração aberto, um coração sincero. Nós busquemos Ele, falemos com Ele, falemos dos nossos problemas. Eu gosto de buscar o meu filho e quando eu busco, ele começa a contar tudo o que aconteceu na escola. Tintim por tintim. Eu só peço para ele acelerar, às vezes, alguns pontos. Eu falo, acelera esse ponto aqui, está muito detalhado. Mas eu quero ouvir. Aí ele começa, porque eu quero entender a forma como ele está pensando, a forma como ele está reagindo, para poder ajudar ele. Para poder orar por ele, naquela questão. Porque ele é o meu filho. Mas eu estou ali ouvindo ele, falando, peraí, está com um problema. Falei, você vai resolver assim, assim, assado. Aquele professor lá, você vai falar com ele assim, assim, assado. Você vai ser educado, mas você vai ser firme. E você vai se posicionar dessa forma. Então eu estou ensinando ele a ser um resolvedor de problemas. A ser uma pessoa que não leva desaforo para casa, não. A ser uma pessoa que saiba... Fala assim, não, isso aqui não tem problema, ah, fique em paz. Ser um homem de paz, mas um homem firme, como Jesus. Amém, irmãos? Então esse é o meu papel. Agora, quando é com Deus? É a mesma coisa. Você acha que Deus não tem o melhor para você? Você acha que Deus fica lá no alto sublime trono olhando para você e dando risada dos seus problemas? O diabo quer que você creia nisso. Que Deus não é com você, que Deus esqueceu você. Mas o nosso Deus é um Deus que quer ouvir as suas queixas. O nosso Deus é um Deus que quer que você procure Ele. Fale Ele, para Ele quer ouvir de você. Vou te explicar algo. Por que que Jesus, em todas as vezes que Ele chegava diante de alguém que era cego, Jesus estava vendo que o cabra era cego e Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque Ele queria ouvir se aquilo era importante para aquela pessoa. Eu vou te falar uma coisa, teve um caso na igreja de Diadema nossa, que teve um rapaz que ele tinha um problema numa mão, e a mão dele foi curada. Só que porque a mão dele foi curada, ele perdeu um benefício. E o cara estava reclamando com a igreja porque a igreja curou ele. Não, eu não estou brincando. Em tempos de bebê reborn, vocês estão entendendo. Como é que alguém que tem um problema na mão... Já teve casos de pessoa, uma moça que ela tinha um problema na mão também, ela não pedia oração para resolver o problema na mão dela, porque ela tinha medo que a gente orasse e resolvesse o problema dela. Aqui foi aqui nessa igreja. Por quê? Porque Jesus quer sinceridade de nós. Quantos estão me acompanhando? Então, quando eu sou sincero diante do Senhor, eu falo assim: não, eu tenho esse problema aqui. Por isso que Ele sempre pergunta: qual é o teu nome? Lá em Peniel. Qual é o teu nome? Quem é você? Não, eu sou esse problema aqui. Eu sou essa encrenca de duas pernas aqui mesmo. Eu reconheço. E aí Deus vai lá e se manifesta. Quando você é o quê? Sim? Sério. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Queria chamar aqui a Juliana para dar um testemunho. Cadê a Juliana? Amém. Que é a Juliana e o Adson, casal de líderes. Aleluia. Amém.
Boa noite, a paz, igreja, tudo bem? Olha, estar aqui para mim é, realmente é para a honra e glória do Senhor, porque não é confortável. Mas eu queria compartilhar um testemunho que eu passei. Ano passado eu fiz mamografia e deu alteração na mamografia. E eu fiz biópsia, né? E eu estava acompanhando com uma cirurgia mastologista para ver se eu ia ter que fazer cirurgia. E eu estava acompanhando de 6 em 6 meses. E aí, terça-feira, eu fui na consulta e fiz os exames novamente e levei para ela dar uma olhada, né? Para ela verificar. E eu estava muito aflita no dia. Eu nem abri, porque a minha irmã está internada e misturou as minhas preocupações. E aí eu falei: doutor, eu não sei como que vai ser esse resultado. Ela falou: você não abriu ainda? Eu falei: não. Ela falou: deixa eu ver. Aí quando ela começou a ler, ela falou assim para mim: não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada aqui. Só tem o clipe da biópsia. E você vai receber alta, não preciso mais te acompanhar de 6 em 6 meses. Agora é anual, como toda mulher controla, né? E não tem mais nada. Eu falei: sério, como assim, doutora? Não tem mais nada? Ela falou assim: não tem mais nada, é uma ótima notícia. É um dia de comemorar. Comemore. E eu saí de lá tão grata a Deus e tão assim, grata mesmo. E eu estava num dia ruim, porque minha irmã está internada. E nesse dia eu tinha recebido a notícia que a minha irmã tinha sido entubada. E aí, com essa notícia, foi como se o Senhor falasse assim: filha, eu estou no controle de tudo. Eu estou com você. Eu sou aquele que, né, mudou totalmente o diagnóstico. A minha mamografia tinha dado BIHADS 4. E, para honra e glória do Senhor, não tem mais nada.
Amém. Sabe, irmãos, toda vez que a gente é acometido de uma doença, de uma situação difícil, o diabo vem sempre para vir falar que Deus não vai fazer, que Deus não é poderoso para fazer, justamente para você duvidar de Deus. Esse mundo aqui é uma passagem. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco nós não vamos estar. Nós não sabemos até quando, o que vai acontecer. Nós só sabemos de uma coisa: nós temos uma vida eterna para viver. E quanto mais pessoas nós podemos levar para essa vida eterna, melhor. Que é o que Ele pede para nós. Eu preciso de filhos. Amém? Então, essas situações que acontecem nas nossas vidas são para trazer o quê? Fortalecimento, crescimento, maturidade e vida de Deus. Eu e você fomos chamados para quê? Para sermos canais de Deus aonde quer que nós formos, aonde quer que nós chegarmos. Então nós não fomos chamados para sermos aqueles que reclamam para as pessoas de Deus. Nós somos chamados para reclamar para Deus do que está acontecendo, e Ele dá direção. Todos os homens de Deus que foram exitosos, eles nunca ficaram reclamando de Deus para as outras pessoas. Eles reclamavam para Deus o que estava acontecendo. Eles reportavam para Deus o que estava acontecendo. E Deus dava a direção do que era para ser feito. Esse é o coração. Sabendo que Deus é comigo e é com você. Que Deus deseja o melhor para você. Ainda que você olhe no natural e fale assim: tá ruim. Não. Deus está falando: tá bom. Você não sabe o final que eu já escrevi. Você não sabe o que eu coloquei lá no final. Amém, irmãos? É a questão de confiar. Daqui a pouco estou lá, só estou ouvindo notícias. Ah, essa pessoa aqui não preciso mais orar. Já foi curada. Oh, essa pessoa estava com problema. Não preciso mais, está curado, está resolvido. Por quê? Estou lá orando. Os demônios têm que obedecer. As trevas têm que obedecer. Porque eu estou falando no nome de Jesus. A sua oração é importante, a minha oração é importante. Amém, meus queridos? Então eu quero pedir que você fique de pé onde você está agora. Aonde você está agora?